Olá, meu nome é Marco Bertoncini.
Cientistas neozelandeses descobrem 26 espécies novas de minhoca.
26? Mas nós estamos em quantas já?
Ah, vou saber. Mas... Não sei se foi numa cavada só, né? Mas, porra, 26 espécies de minhoca?
Tem umas 6 que são iguais e eles ainda não perceberam.
Estudos indicam que os cervos em Nara, no Japão, estão mais mal educados depois da pandemia.
Caralho! Eu gostei disso.
É porque assim.
É EAD, né? Quem é você, pô? Diabos?
Ah, desculpa, eu sou o Diogo Furukawa.
Falando em mal educado. Então que não dão nem bom dia.
Nos parques nessa cidade, né? Nara, no Japão, eles são famosos porque tem servos que ficam caminhando por ali, né? E os turistas aprenderam, não? Virou um negócio, um costume. Dar comida pra esses servos. E daí, teoricamente, eles são super bem educados. Tem vídeos na internet de, tipo, eles pedindo, assim, fazendo reverência, sabe? Só que, na minha experiência, foi horrível, não é bem assim. Eles só montam em cima de você e vêm te
puxando. Pera, Diogo, calma, que foi não. Mais traumatizante do que parecia.
Não, eles vêm, tipo, vêm comendo tua roupa já, tá ligado? Te puxando, assim. Eles vêm que você comprou o biscoito, mano. É o caos, é o caos. Ai, mas, então, daí o estudo mostra que, antes da pandemia, eles, em média... É, faziam essa reverência, tipo, 10 vezes. E caiu pra 6.
Assim, ah, mano, pelo amor de Deus, mano. Reduziu o número de vezes que eles agradecem.
Isso. Que eles pedem. Apesar que, pela minha experiência, eles já eram mal educados.
Ai, meu Deus. Eu sou o Diego Kerber, galera. E o meu fato pra esse programa é que tem um monte de gente que achou uma desculpa pra encher a cara. Porque alguém fez uma pesquisa, mas fez ela mal feita. Senhores, essa é a quinta temporada do Você Não Precisa Saber Podcast. Então, se vocês continuarem esse programa... A culpa é toda de vocês. Daqui pra frente vocês já estão sabendo o que, que é, vai. Que daqui pra frente só piora. Bom, começando então, o assunto principal de hoje. Vocês estão ligados que tem um monte de gente que toma taça de vinho?
Cara, na hora que tu falou, eu sabia. Eu ia falar assim, ó. Me diz que aquele negócio que uma taça de vinho por dia, não sei o quê. É isso aí?
Exatamente.
Nossa senhora.
Cara. Então, o estudo que todo mundo já viu. E, cara, eu tenho certeza que muita gente toma tal da uma taça de vinho porque viu que faz bem pro coração. Foi uma pesquisa mal feita.
Que beleza. Ficou, ó. Uma bosta.
E já faz muito tempo que várias outras pesquisas já derrubaram essa pesquisa. Já tá bem claro que não é esse o caminho. Mas o problema é, quando essa pesquisa saiu, o estardalhaço da mídia, e todo mundo, olha, uma taça de vinho, bom pro coração. E daí todo mundo, tipo, fixou de um jeito que eu não sei se algum dia a gente vai conseguir parar de ter pessoas acreditando que essa taça de vinho faz diferença. Porque ela não faz diferença nenhuma. Desculpa, eu sei que você gosta de tomar vinho. Eu não gosto de ser o portador de má notícia. Eu mesmo tô bebendo enquanto gravo esse podcast. Eu sei o quanto eu tô sendo o empaca coisas, tá ligado?
Essa é uma dica da editora. Lembrem da informação que o Diego acabou de passar até o final do episódio.
O motivo pelo qual a pesquisa chegou a essa conclusão é que a metodologia era uma merda. Ela tinha sérios problemas de metodologia e depois quando ela foi... revista por pares, né? Outros cientistas e tal, deu ruim. O motivo é, vamos lá, em partes. Olha, saca só os números iniciais. Os estudos chegaram a relacionar o consumo moderado de álcool com até 35% menos risco de problemas no coração. Tipo, 35% menos risco, tá ligado? Eu não consigo fazer nada na minha vida que reduza 35% meu risco de nada, entendeu?
Mas espera aí, aí que tá o negócio. É. O pessoal vê esse 35, caralho, duas casas decimal, meu Deus!
É, tá coisa pra caramba.
Mas é de um risco, já é de uma probabilidade, tá ligado? Sim,
De uma probabilidade que já não necessariamente é alta.
Exatamente, exatamente. A minha dissertação do mestrado, eu fiz negócio de avaliação de risco.
Sim.
Quando tu bota... Não tem, cara. Quando tu bota dois dígitos, cara, e um percentil depois ali, o pessoal, meu Deus, isso é extremamente relevante, tá ligado? Mas não necessariamente, pô.
É, mas é, pô, querendo ou não, problemas do coração estão lá no top. Top problemas, tá ligado?
Sim, causa de morbidade
deve ser a maior causa de morte, não é?
Tá pau a pau ali. Tá ali perto do topo, problemas no coração e coisa e tal. Estão lá em cima. Então, 35% é redução de risco pra caramba, entendeu? Mas, mano, pelo amor de Deus, 35% bebendo uma taça de vinho, assim, quando você para pra pensar, cá entre nós, né? É, parece um pouquinho grande esse número. Então, qual foi a cagada da metodologia? Ela separou entre pessoas que bebiam, pessoas que não bebiam, e foi lá ver se dava ruim ou não. Beleza. Chegou à conclusão, pô, as pessoas que bebem têm menos ataque do coração. E deu esse número gigantesco de 35%. O problema é que a pesquisa não... Primeiro, não considerava outros fatores. Então, tipo, dieta saudável, praticar exercícios, não fumar. Né? Quem liga pra tudo isso? Vamos só ficar vendo se eles bebem. Entendeu? Tu fuma um paralelepípedo de crack. Tá ligado? Mas bebe ou não vinho, entendeu?
Não, e daí você comeu um paralelepípedo de crack, você morreu de overdose. Você não morreu de...
Exato. Não deu problema no teu coração.
E pronto, você já
entrou.
O coração
tava inteirinho ali.
É, quando você foi ver, o coração tava 100%. Então, primeiro, não pegou outros hábitos. Mas o maior problema de todos é, a pesquisa não perguntava por que a pessoa não bebia. Porque tinha gente que não bebia porque já tinha problemas de saúde. Uhum. Esse era o motivo que ela não bebia. Ou eram pessoas que bebiam, tiveram problemas com a bebida e tiveram que parar de beber. Ou seja, tipo, meio que ela já ferrou a saúde dela, por isso que ela parou de beber. E pessoas que já tinham problemas anteriores de saúde e por causa desses problemas de saúde não bebiam. Ou seja, o cara que é cardíaco já... E não bebe, o problema é que ele não bebe, cá entre nós, tá ligado? Pô, se tivesse tomado aquela tacinha de vinho, não tem sopro do coração não é o problema. E o vinho? O vinhozinho tá em dia?
Não, fora que você vai pegar assim, você vai cortar uma parcela da população que bebe vinho, já é uma parcela da população mais abastada, se for pensar bem, tá ligado? Tá. Que tem mais condição de cuidar da saúde.
Sim, quero ver, quero ver, pesquisa
então
que bebe
ter...
corote.
Como é que você vai dividir, tá ligado? Tipo, eles têm que avaliar isso também. E tipo, se a pesquisa não avalia... Você já tá com um problema aí, né?
É, então, aí depois disso veio uma série de pesquisas, todas rebateram isso, só que já fixou, tá ligado? Na mente das pessoas é isso aí. Uhum. Uma taça de vinho, todo mundo conhece esse ditado. É quase o equivalente ao inglês daquele da uma maçã por dia, deixa o doutor longe. Que eu vi um meme muito bom, que é o cara indo pro médico, e o médico, não posso te atender, você comeu uma maçã. Mas, então... Esquece, não rola. Não, tipo, quando você vê outras pesquisas que isolam por outros fatores, começa a desaparecer esse lance da bebida. Só que pesquisas mais robustas acharam um índice realmente mais positivo de pessoas que têm o hábito moderado de que elas têm menos problemas. O número é muito ínfimo, tipo, é pouca coisa fora do desvio padrão, digamos assim, então quase irrelevante. Uhum. São pessoas que bebem pouco, mas bebem de forma social, então na verdade eles têm um estilo de vida além disso, né? Em torno, além de beber moderadamente, são pessoas que já têm uma vida social, têm uma série de outras coisas na alimentação e tal. E quando já saiu a pesquisa, que é o estudo massivo em Harvard com 21 pessoas, diz que beber um pouquinho por dia traz benefícios. Aí a linha fina diz, mas os médicos pedem pra ir devagar, se você ainda não bebe.
Porque, tirar um atraso.
É, não, primeiro é, você não vai recuperar porque você já acumulou 1.000 dias não tomando uma por dia, tá ligado? Não tente ter beber 1.000 taças agora. E segundo é, eles disseram, mano, o desvio padrão é tão baixo e beber tem tantos mais problemas do que esse desvio quase irrelevante, que é, se você não tem o hábito de beber, não tem nenhum benefício em você começar a beber um pouquinho só porque você viu uma pesquisa que faz bem. Uhum. Porque depois quando a gente olha na outra ponta, as pessoas que bebem demais e os ruins que dá de você fazer isso, se você não bebe, não começa. Mesmo que seja essa pequena dose, nem começa. Uhum. Porque quando você olha os outros efeitos, tem até efeitos como, por exemplo, relacionados ao câncer. Mas, de novo, por exemplo, o câncer, o consumo moderado tem um impacto negativo, acredite se quiser. Mesmo o consumo moderado tem um impacto na probabilidade de câncer. Só que a probabilidade, de novo, é um desvio de coisa de 5%. Então, tipo, tem tantos outros fatores, como não passar protetor, viver numa cidade poluída, fumar, obviamente. Não vou nem dizer que fumar é um fator de risco, porque, pelo amor de Deus, essa altura você não sabe ainda. Então, tipo, tem tantos outros fatores que vão impactar tanto a mais do que você se preocupar que você tomou um copo, que não tem por que se preocupar. Mas, mesmo consumo moderado, não vai impactar positivamente. Esquece esse lance de que beber faz bem pro coração. Tudo porque alguém errou lá no começo, quando foi fazer a metodologia, e essa pesquisa ficou super famosa. Por quê? Porque a gente quer motivo pra beber, pô!
Bota o copo pro alto, vamos beber!
Não, mas aí que tá. Mas será que errou? Ou foi? Pô,
foi
patrocínio, Chantão, tá ligado? Porra!
Big Wine pagando.
Exatamente. Lembra aquela
Big Wine?
Não teve uma época os rolos de que, porra, o ovo, caralho, o ovo faz mal para um caralho e não sei o que, blá blá blá. Não, agora o problema agora é a gordura. Pô, a gordura faz mal para um caralho, blá, 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 né?
É,
tudo
sim.
Lobby fudido.
Pô, da fora todo o lobby do cigarro, tá ligado? Que teve pra, tipo, desinformar as pessoas. Tipo, ah, tem pesquisa que fala que fumar faz bem, tem pesquisa que fala que fumar faz mal. Ah, então você não pode acreditar nas pesquisas, tá ligado? Isso. É um negócio, é uma forma de você desacreditar, tipo, uma ciência bem feita pra... Pros seus próprios interesses, né? E daí, tipo, ah, eu vou financiar aqui uma pesquisa que diz que, mano, cigarro faz bem, tá ligado?
Quando eu entrei no Facebook, sei lá, 15 anos atrás, eu lembro que um dos primeiros posts que eu vi foi aquele do Winston Churchill.
Ah, ele mesmo que postou, inclusive, né?
Churchill W. diz, tá ligado? Não, ele falou que Winston Churchill morreu com 80 e poucos anos, fumando 3 charutos por dia, bebendo uísque, nem um doente, e viveu até os 90 e poucos anos, tá ligado? É. Entendeu? Ah, legal, tá ligado?
Aí você começou
será a fumar. Será que eu vou chegar pra mamãe? Ô, mamãe, eu vi uma pesquisa aqui, será que eu posso fumar um?
Eu vi um post no Facebook, tinha uma foto do Winston Churchill no fundo, e tinha letras bem grandes assim. Agora eu tenho mais uma pesquisa e eu quero ver se vocês agora descobrem qual é a cagada metodológica. Existe uma coisa chamada do paradoxo da obesidade. Ele funciona assim. Se tu é gordo, um abraço pra todos os gordos ouvindo esse programa. Se você é gordo, você tem mais chance de ter uma insuficiência cardíaca. Porque você não bebeu vinho, não. Okay. Porque você é gordo, obviamente. Porque você é obeso, obesidade aumenta a chance de você ter um ataque cardíaco. Mas se você é gordo e você tem um ataque cardíaco, você tem mais chance de sobreviver que uma pessoa magra. Aí fica o questionamento. Por que uma pessoa gorda tem mais chance de infartar? E quando infarta, tem mais chance de sobreviver. Eis que nasce o paradoxo da obesidade. Que ela te ajuda a infartar, mas também te ajuda a sobreviver ao infarto.
E daí não é porque você tem tipo uma base muito maior de pessoas gordas que tiveram infarto e...
Primeiramente, o gesto que você fez é ofensivo pra gordos, tá? O jogo tá fazendo o gesto não, de uma pessoa abrindo os braços.
Não, abraçando alguém, tá ligado?
É um grupo de pessoas... Tipo, você tem muito
gordo.
Mais
caralho,
números...
Caralho, que gordalhaço, caralho!
De pessoas
que não infartaram versus que infartaram.
Isso. E daí, você tem um... É um número muito mais... Tipo, sei lá, o número que você tem...
O ruído estatístico.
É, isso. É. E daí, tipo, dentro do grupo de pessoas magras que tiveram infarto, tipo, não é necessariamente representativo?
Não, quase lá.
Tá.
Na verdade, você passou longe.
Tentei.
Tem alguma coisa a ver com o coração dele que fica mais hipertrofiado?
Não.
O coração de um gordo, pô, trabalha pra caralho.
Não, se eu entendi bem, é algum problema de estatística mesmo, né?
É um problema da metodologia. É, como você avaliou os dados, tá, como você agrupou eles. Querem tentar mais alguma coisa?
Não, então eu ia falar o que o Diogo falou faz mais sentido do que eu falei.
pera. Não sei.
Então, como é que você define uma pessoa obesa?
IMC. Pela OMS, IMC.
IMC, índice de massa corporal. O que é o índice de massa corporal?
Peso, altura, uma razão de peso e altura.
Peso dividido pela altura, ou altura dividido pelo peso. Não consigo me importar em qual é a ordem, mas resultado. Dá um número. Qual que é o problema do IMC? Uma pessoa com IMC alto é gorda?
Sim. Não necessariamente.
Não necessariamente?
Como?
Pode ser uma pessoa muito forte.
Tem um IMC alto? Se eu tenho se eu tenho um corpo com muita quantidade de massa muscular... Que aumenta o meu peso.
Ah, tá. Mas porra, isso aí é a pontinha da curva, assim, né?
Não, mas aí que
a
tá
distribuição.
Mas o ponto é, IMC foi o único índice usado.
Tá.
E aí quando você infarta, digamos, o IMC é uma unidade ruim pra definir uma obesidade. Resumindo.
Tá, você tá me falando assim, que os cientistas consideraram que um obeso e um halterofilista estavam no mesmo...
Sim.
No mesmo grupo. Isso?
Não, porque uma das coisas que os cientistas não fazem é não ir conversar com cada um da amostragem. Eles pegaram, Fred, 1,80m, 200kg, gordo.
Mais a falta de dados mesmo.
Não,
você não ter...
Na verdade, só o único dado que eles usaram de referência é o IMC.
Não, então, mas justamente, você não ter um outro dado...
Tipo, tá, mas é que tá, faz sentido, só que assim, ó, de novo, eu já vi essa curva de distribuição de IMC, etc. Quem é halterofilista, esse pessoal que tem uma relação altura-peso, né, relevante a ponto de aumentar muito o IMC assim, é uma amostra muito pequena. Só que esses caras têm um coração fodido, cara.
No bom sentido ou no mau sentido?
Mal sentido. Muito propício para um infarto. Tu vê direto esses quantos Mr. Olympia infarto e morre do coração, cara.
Bom, jogador então, de futebol também.
É.
Gente que em teoria assim, tá em boa condição de saúde.
É, o corpo não foi feito para pesar 120 quilos e ter 1,80m, tá ligado? De músculo. Porra, isso tu fode teu metabolismo.
Independente de ser músculo ou gordura.
Exatamente. Não... Tu fica muito mais propício porque teu coração trabalha. O volume circulante é muito maior. É um cara que é um armário na tua frente, tá ligado? O coração continua teoricamente igual. Claro que ele fica mais hipertrofiado de tanto ficar bombeando para tudo quanto é lugar, para esses 120 quilos que ele tem. Só que em gordura ou músculo, ele vai ter que bombear igual.
É, por exemplo, acabei de calcular minha MC. Ó, meu IMC deu 30,19, me colocando em obesidade 2.
Meu deu 34,41.
Caralho, seu gordalhaço.
Caralho.
Vai lá, Diogo, esfregue.
23,18.
Senhor, normal.
Normal.
Seu normal.
Então, mas o meu IMC deu alto porque eu sou extremamente halterofilista, entendeu, pessoal? Vou me vender pro pessoal que tá só me escutando e não tá me vendo.
Essa é apenas uma das notícias falsas que chegam ao jornal. Esse tipo de desinformação atrapalha as orientações corretas em um momento sério como esse.
Mas o ponto é o seguinte, uma das coisas que faz o paradoxo desaparecer é pesquisas que vieram depois e trocaram critério. Então, por exemplo, se você pega circunferência abdominal como critério, desaparece. O paradoxo simplesmente não existe mais.
Verdade. Ah,
porque tá. Esse é um critério muito mais consistente para dizer se uma pessoa é obesa ou não. A circunferência abdominal, o acúmulo de gordura naquela região, é extremamente relacionado à insuficiência cardíaca e você se ferra que você tem insuficiência cardíaca e se ferra porque é mais difícil você sobreviver. Uhum. Então, o problema é usar o IMC não é uma boa referência. Mas por muito tempo ficou esse, o paradoxo da obesidade. Por que, que ser gordo faz você infartar, mas te ajuda a sobreviver ao infarto? Mas na verdade isso não existe, é só porque o IMC não é uma boa forma de você fazer, você usar, né, de critério para definir se uma pessoa é obesa ou não. Outro, a distorção dos todos os estudos de psicologia. Uma pesquisa mostrou, tipo, fazendo um apanhado de outras pesquisas e buscando o perfil das pessoas que foram usadas em experimentos psicológicos, descobriu que normalmente quem participa de experimento psicológico tem problema psicológico.
Óbvio!
As pessoas que se voluntariam a isso já são meio...
E daí cabe ao pesquisador, sei lá... Não necessariamente filtrar,
mas
tá ligado?
Só mas dá você louco, consegue... como é que você vai fazer?
Mas não, é tipo, tá. Você pelo menos conseguir entender o que, que é relevante e o que, que não é relevante, né?
Mas agora, por exemplo, assim, eu vou dar até um spoiler, sei lá, qualquer coisa bota depois. Tipo, uma pesquisa sobre pessoas que usam, pra se tem benefícios ou não de usar psicodélicos. Qualquer pessoa vai participar. Quem que vai participar dessa pesquisa, tá ligado? É alguém que já tá com a mente bem aberta, né, cara? Não vai ser a tiazinha da, tá ligado? Porra, de 73 anos ali que vai no, sei lá.
Não, e daí você pensa assim, tipo, tá, beleza, a gente vai incluir todo mundo. Daí a tiazinha que tem Carola ali que vai na igreja.
Abraço pra Suzana então, Alves, a tiazinha.
Você vai ter que tomar aqui esse chá de cogumelo.
Lambe esse sapo aqui.
Tá ligado? Tipo,
cara, não, para de falar do tema, porra!
Imagina, tipo, daí, tipo, não, mas é pra pesquisa. É,
spoilers do como. Próximo episódio em alguns momentos aqui. Não, mas resumindo, tem esse viés pesado em que pessoas que querem participar de estudos psicológicos têm problemas psicológicos. Inclusive, é um jeito deles de terem contato com especialistas de forma barata. Ao invés de você pagar um psiquiatra, psicólogo, você pode começar um podcast, vou repetir essa piada de novo. Você pode se inscrever numa pesquisa sobre distúrbios psicológicos, você vai ter contato com pessoas que são especialistas na área. É um dos motivos pelo qual, quando você doa sangue, chega lá a perguntinha, né? Você tá fazendo essa doação para ter um teste de HIV? O sistema público de saúde, quem não sabe, ele fornece isso de graça. Você não precisa fingir que foi doar sangue para testarem se você tem HIV. Então, você pode ir lá e fazer sem envolver o risco de querer pôr sua doação de sangue numa doação para outra pessoa.
Só queria pegar um dia de atestado.
Só queria dar putagem, né? É, o café é muito bom. Mas vamos para a última, então. Desenvolveram uma AI para tentar descobrir melanomas. Então, como é que... Alimentaram ela com um monte de imagens que eram ou não eram melanomas, pintas na pele e tudo mais, e foram alimentando ela com informação. Não é. Resultado. A AI começou a derrotar médicos especialistas. Ela começou a acertar com um grau de precisão mais alto, só com a foto, dizer se é um melanoma ou não. Então já passou por uma curva de, acho que era, deixa eu ver bem certo aqui, quanto é que é. Tá, mas resumindo, ganharam por uns porcento aqui, a AI já estava num nível levemente acima dos especialistas que eram considerados o estado da arte nessa área, entendeu? Tipo, um índice de acerto superior a 90%. Que, tipo, os médicos... com muita experiência, eles também chegavam a um índice de 90% de precisão. A AI tava pegando 94% de ver uma imagem e dizer se é um melanoma ou não é, tá ligado? Só que tinha um problema. Se ela viu uma régua, era câncer. Qual que é o problema da metodologia?
É que porque quando ele fazia
foto, tem a réguazinha ali.
É, exato. Quando você tem uma foto de um tumor e ele é um tumor, sempre tem uma régua para você já ter facilmente ali a escala desse tumor. Uhum. E aí, qual que é o problema? Toda foto que tinha uma régua era um tumor. Então, aí viu uma régua, câncer, câncer, cuidado, câncer, tá ligado?
Procurando no Google, tem uma régua crescendo no meu braço.
Não, imagina, aí tem um treco quando entra numa papelaria, tá ligado? Câncer pra todo lado, entendeu? Você pegou câncer, você tem câncer também. E aí que entra aquela discussão também que é sobre regulamentar as AIs, né? Uma discussão, mas qual que é o ponto principal dessa discussão? É que a gente sempre precisa que... as empresas que desenvolvam elas mostrem por que que a AI chegou a essa conclusão. Qual foi o conjunto de informações que ela juntou através do aprendizado profundo e da repetição? O que que ela viu que ela identifica que isso é câncer? Para ela indicar, não, é essa régua. Para a gente entender que ela recebeu esse feedback da régua e agora ela entende que régua é igual a câncer. Então, a AI ela é melhor que qualquer especialista, exceto se tiver uma régua. Ai, ai, e deixa eu ver se tem uma última aqui. Vocês têm mais alguma coisa que vocês querem trazer aí?
Mais alguma coisa? Não falou nada até agora, pô.
Só tô comentando aqui.
Sim, eu fui malvada e cortei boa parte do que aconteceu no áudio bruto a partir desse ponto. Vocês podem me processar, o que não seria muito legal, ou escolherem a opção de verdade. Se tornarem apoiadores do Você Não Precisa Saber Podcast e ouvirem esse trecho em um futuro episódio extra. A partir daqui, é só ladeira abaixo.
Conseguiu fazer minigames ou não?
Eu fiz. Não, não tô muito confiante, mas fiz.
Começa oficialmente a temporada 5!
Tá, é que assim, ó, eu tenho um que vale ponto e um que não vale ponto.
Eu bebi muito já. Vamos logo porque vale pontos, porque pra próxima tá. Vai ficar pior ainda. Tô pronto, Diego. Meu corpo is ready.
Tá, isso vai ser meio confuso. Bom, talvez seja muito fácil pra vocês. Foi feito meio na pressa. São muitas desculpas aqui, né? Então, mas, nesse minigame a gente vai voltar pro mar. Seres que moram no mar, assim. Ah, golfinho, baleia, peixe, tubarão. Tipo, eles não têm braço.
Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi?
Eles não têm uma forma de se auto...
Coçar as costas,
se limpar. Exatamente, tipo, realizar uma higiene corporal. Então, como é que eles fazem?
Mas eles estão dentro d'água.
É, mas a água não necessariamente é limpa, Diego.
O miserável é um gênio!
Pense isso no banho.
De Baía de Guanabara.
Tá, ok, beleza. Tá.
Mas, então, daí assim, eu tenho três animais e três formas como eles se limpam. E vocês têm que me dizer qual que tá errado.
Uma delas é mentira.
Uma delas é mentira.
Beleza, então vamos julgar como é que um golfinho passa papel higiênico.
Então, eu vou começar pelo atum. Um atum...
Ah, ele é bem maior do que eu pensava que atuns eram, tá? Desculpa, minha infância inteira eu pensei que atum era um peixe pequeno.
Não, atuns são gigantescos.
Pois é, eu achava que eles tinham o tamanho da lata que eles vêm, mais ou menos. Eu não sabia que era tipo uma fração de... Era um micro atum que tava dentro de uma lata de atum.
Um atum deve dar, porra, umas 1000 latas.
Pessoal, eu sou do interior, bem longe do mar. Burro sobre coisas do mar.
É muito grande.
É gigante, mano. Eu falei pra vocês, o que eu... Eu ia pro Japão, a primeira coisa que eu queria ir...
Mercado de peixe.
Isso, cara. Porra, não, os carugos assim, ó, parece uma
cara, prancha de surf. Deixa eu falar, eu cheguei lá não há tempo de ver o...
Fechou, né?
Sorteio não, o leilão, que eles fazem leilão, né? Mas tipo, a gente chegou a ver tipo umas cabeças de peixe, tipo, mano, dá o tamanho dessa mesa aqui, assim, uh-huh. Né? Porra. Tá ligado? E tipo, isso vem na latinha?
É.
Bizarro.
Pô, eles compactam bastante, né?
Mas então, atuns, eles foram filmados... Com um comportamento que é se esfregar em tubarões.
Se esfregar em tubarões. Que audácia, velho!
E, né, obviamente, cientistas olhando aquilo e tal, tipo, avaliaram e disseram que, ah, isso aqui é pra se limpar, né? Pra
diz
tirar...
Diz estudo. O famoso diz estudo.
Pele morta, parasitas, essas coisas. Que é o objetivo de todas essas formas que eu vou falar pra vocês agora.
Tá, mas tubarão come atum? É um risco alto pra se limpar,
não,
né? O atum é o equivalente à piada lá de que o cara é tão macho que ele não come mel, ele masca abelha, entendeu? Ele, em vez de tomar, ele se esfrega no predador natural pra se limpar, entendeu?
Atum Chuck Norris, pô.
Eu ando na selva braba, eu rio na cara do perigo.
tá, okay. Atuns...
Tá, eu já duvido da primeira, mas vai pras
baleias,
próximas.
Baleias, eles filmaram as baleias se esfregando no chão do mar.
Tá.
Mesma coisa, tipo... É um comportamento que eles filmaram e que eles avaliam que provavelmente é pra...
Se limpar. Ninguém cogitou que ela tava com coceira nas costas.
É, mas coceira nas costas você tem que se limpar, né? Você tá tentando tirar alguma coisa ali. Uma pele morta,
Eu não tomo banho. Eu devia tomar banho. Por isso que tá coçando.
Porra, peladão no box do chuveiro no escovão. Chegando as costas no azulejo, cara.
Mas esse é o truque do gordinho, né, cara? Como é que ele toma banho? Ele esfrega sabão nas laterais do box e gira no meio, entendeu?
Meu Deus. Porra, Beyblade de gordinho, que é isso, cara?
Meu Deus, tá.
Tirem essa imagem mental da mente pra vocês agora. Vocês estão
golfinhos errados. Foram filmados se esfregando em cascos de navio.
Cara, só um é ridiculamente perigoso, Diogo. Só um é ridiculamente perigoso, tipo, absurdamente
Esses
perigoso.
Esses são as três formas.
Tá.
Atuns, baleias e golfinhos.
Tá, eu... Tá.
Isso parece um...
Peraí, como é que é? Atuns, baleias
e
golfinhos.
Atuns, baleias e golfinhos. Atuns em tubarões, baleias no chão do mar, golfinhos em cascos de navio.
Choose your
Tá, olha só. Uma delas é tão absurda.
Eu já peguei
a
do Marco.
Eu não sei se esse é o Mind Games do Diogo. Porque Timo é uma obviamente idiota. Mas ele talvez tenha posto ela de propósito. Mas talvez ele pôs de propósito pra... Mas ela é verdade pra me confundir eu achando que é mentira. Tipo, um xadrez 4D
cara,
muito difícil.
Cara, você já tá, tipo, no Death Note aqui, ó.
É,
tipo,
exatamente. Ah, se for se ferrar que a Tom se esfrega em tubarão, Diogo. Não, eu
tá,
duvido.
Tá, tu
que...
é um ou tu é dois, então. Fechou? É,
fechou.
Ganhei.
Três? Porra! Dois?
Ganhei
sério?
Os dois, mano. É do golfinho.
Porra, mas golfinho é...
Não,
é audacioso, cara.
Eles fazem, mas eles não se esfregam. O que tem visto é eles se esfregarem em corais.
Tá. Não, beleza. Coral eu já sabia esse rolê. Até porque, porra, a gente se esfrega nessa porra também. A gente se esfrega basicamente em coral seco.
Mas o da baleia foi filmado. Eles botaram, tipo, câmeras nas baleias. E daí eles viram essas baleias se esfregando no chão. E daí eles até pensaram assim, pô, mas será que elas estão tentando tirar a câmera? Só que daí eles filmaram
também. Por causa da câmera presa nela?
É. Só que eles também filmaram baleias que não tinham câmera fazendo a mesma coisa e tal. E daí, tipo, eles viam que saía a pele morta, que os peixes iam lá comer.
Eu botei na 2 porque eu lembro uma vez... Que a noção de espaço da baleia é absurda.
Uhum.
Tipo, tu não vê a baleia colidir com nada, tá ligado? A baleia, ela tem um sonar. Será que porra que ela...
dá eles... Não, então, mas eles... justamente ela se esfrega no chão pra isso.
Mas ela evita ao máximo. Ah, ela não quer contato entendi, externo, entendi. Entendeu? A baleia não gosta disso de jeito nenhum, tá ligado?
Tipo, então, daí do que eu vi, assim, é que elas fazem isso e também aquele negócio delas pularem, breaching, né? Pularem pra fora da água também ajuda a tirar, tipo, porque baleia gruda muito... É barnacles?
Craca.
Tá ligado? E daí, tipo, isso e o se esfregar no chão seriam formas dela se limpar.
Eu achei que era só pra se aparecer.
Os atuns se esfregarem nos tubarões?
Pro Willis, eu queria tomar banho, cara.
Pele de tubarão, tá ligado? Que é áspero pra caralho, né?
Não, obviamente eu não sei.
É, tubarão tipo assim, é... pra trás, ela é tipo como se fosse dentes, assim, tá ligado?
Tá,
então é um negócio puta áspero.
Não é isso aí que eles fazem aquele wasabi, pô? O wasabi, eles
pegam
a raiz...
No couro do tubarão?
Isso, no couro do tubarão, eles fazem uma plaquinha e esfregam o wasabi, a raiz, pra fazer o creminho do wasabi.
Ah, tá.
Aquilo lá, eu sei que é bem áspera, bem como tu falou.
Mas então, ela é muito áspera e daí não é só atum que faz isso. Outros peixes fazem. E daí
tem fila agora.
Tem outros peixes que fazem também. Tipo, o atum deles, no estudo lá, tipo, eles veem assim, os atuns, eles se organizavam muito bem, né? E, tipo, ia um de cada vez.
Fazia fila,
daí mas... tinha outras espécies que, tipo, foda-se, é o caos, tá ligado? Vai um cardume inteiro ao redor dos tubarões e fica batendo contra eles.
Tá, você tá me dizendo que o espanta-tubarão, naquela cena em que tem o lava-rápido de peixes, que eles têm uma fila e vai um por vez no lava-rápido de peixes, aquilo é...
Eu não assisti o
espanta-tubarão. Minimamente científico. É desses filmes aí da Pixar.
Não, eu tô ligado.
Mas eles têm um lava... Animais marítimos, eles fazem fila. E agora me parece bem preciso cientificamente.
Um pouquinho, E daí, claro, peixes menores tendem a fazer isso menos, justamente porque eles podem ser comidos. Mas daí você pensa um atum que é quase do tamanho de um tubarão, foda-se, tá ligado?
O que torna a vida do tubarão uma merda? Porque se ele tem o tamanho do tubarão, pensa uma pessoa do seu tamanho te esfregando contra as tuas costas.
Tubarão abusado, não, e pensa assim, tipo, você tá só nadando de boa, você não tá com fome, e vem um monte de peixe e começa tubarão, a se jogar tubarão, em cima de você, tá ligado?
O tubarão faz terapia, mano, né?
agora eu entendo um pouco a vibe do tubarão, né? Porque ele tem uma vibe meio predador putaço, né? Com aqueles dentes e tudo mais. Porra, se todo mundo se jogasse contra mim pra tomar banho, eu ia ficar assim também.
Doutor Furukawa, vamos agora então gravar os comentários que o pessoal deixou aí, principalmente no YouTube e no Spotify, né, nesse interstício entre temporadas.
Uhum.
E, né, infelizmente hoje a gente tá desfalcado, né?
Diego foi pro bar ontem, dormiu 2 horas e...
Pois é, eu acho que ele tá meio... Ele não tá conseguindo dormir com as coisas que a gente tá fazendo ele ler, mano. Tá, dos próximos episódios aí, ele perde sono de noite, ele fica procurando, mandando screenshot de livro de madrugada, o cara tá
amigo nesse tema aí. Foi fundo, né, nessa aí, pô, livro, cara.
Senhores, então, os comentários, vamos lá, posso ler o primeiro?
Dale.
Do YouTube, o Crocareca, porra, baita nick, Crocareca.
Crocareca.
Obrigado, pessoal, por me contar coisas que eu não preciso saber. Aliás, corvos igual força aérea, plantas terrestre, orcas, marinhas, aranhas.
Caraca, velho.
Aranhas são as forças especiais.
Exatamente, Special Ops.
Não.
Já que a gente já enfiou a aranha no ouvido de muita gente nesse podcast, né, cara?
É incrível.
Não, eu não sei se eu contei pra vocês, cara. Tem um desenho animado de uma aranha bonitinha, fofinha.
Não é aqueles que pisca estranho, né?
Não, aquele lá dos gatos malucos. Mas é um desenho que eu acho que, pô, cara, sei lá, eu não acho sadio botar pras crianças uma aranha que... É Lucas, Lucas é o nome da aranha. Lucas, daí tem um olhão bem bonitinho, assim, deu... Não, cara, aqui, eu tô não me engano, não. Aranha é aranha e... Como disse o
careca. É igual na Austrália lá, né, o negócio da Peppa Pig.
Exatamente, exatamente.
Pô. Tá. Bárbara Alves.
Meu episódio favorito, extremamente desconfortável ouvir o Diego falar sobre a NFL sem qualquer interesse pelo esporte. Obrigado, Diogo.
Nós. Mas pior que isso, né, cara? Todo ano, quando chega o Super Bowl, a gente volta a pedir consultoria tua, cara. Tu e da Bárbara também, né? Tô viciado aí.
Ah, aposta no quê? Ah, o que tá acontecendo?
E as últimas dois Super Bowl que eu apostei, eu perdi grana, cara. Pô, sacanagem. Pá. E um foi daquele do Peyton Manning ainda, que conta essa história pra vocês toda hora, né, mano? Que era... Pô, tá, tu deve saber quem que jogava. Jogava um time de azul e um time de laranja, pra tu ver como eu manjo. E o time de laranja era o que tinha o melhor ataque e o time de azul era o que tinha a melhor defesa.
A melhor defesa.
Falou, que Peyton Manning, não sei o quê, do laranja, vai passar o carro e lá fui eu perder dinheiro.
Primeira pontuação foi um fumble. Pra endzone, né?
Ah, falaram que aconteceu um negócio super raro, assim, que não
era
acontece.
Era muito raro.
Se tivesse botado dinheiro nisso aí, mas também tinha que ser louco pra botar nisso aí, né? Grana sobrando. Ainda no YouTube, Arton 2101, ele diz...
Malu Big Brain, os apoiadores pagam mensalmente para dar sugestões de programas. Ela cobra 10 pila para dar sugestões. Essa mulher vive em 2785.
Pior que, cara, porra, ela volta e meia ela me vem com uma dessa aí, cara. Porque ela gosta de escutar muito o podcast enquanto tá arrumando a casa e etc. Daí ela fica maquinando. Daí de vez em quando ela solta uma dessas aí.
Tipo, eu tenho um assunto aqui.
Exatamente. Mas... ela guarda, ela não me fala, tá? Ela vai guardando. É. Um dia a gente podia fazer um episódio, sei lá, com a Tainara, com a Malu.
Com a Malu.
Meu Deus do céu, o pessoal precisa de terapia mais que a gente.
Tá, o Mutão 2919 mandou.
Eu tava jogando o remaster do Jack 3 no PS3. E de repente apareceu um troféu. The Masked Marauders. Enquanto conclui a história. Jamais ia entender a referência. Aliás, você quer imaginar que era uma referência se não fosse esse podcast.
Ô, louco. Sabe o que é esse jogo aí? Jack 3?
Não tô ligado.
Vamos procurar agora mesmo, Jack 3.
Jack 3.
Jack 3, PS3, ISO. Vamos ver. Cara, nunca vi esse jogo, mano.
Nunca vi também.
Cara, falando em referência, velho, meu Deus do céu. Tu conhece Duke Nukem, né?
Conheço,
Então, Duke Nukem Time to Kill foi um jogo de PS1. Foi o primeiro jogo que eu ganhei, cara. É. E, cara, velho, é outros 500 jogar quando é pequeno, tu é criança, né? Uhum. E depois jogar de velho, pra tu entender as referências. Cara, é muito bom, cara. É um personagem muito bom do Duke Nukem, cara. Meu Deus do céu. Lembrando que, pô, vou até abrir o jogo pro pessoal, né? Quando eu era pequeno, cara, tive uma infância meio rígida, assim. Eu não podia jogar jogo de luta, não podia falar palavrão em casa, não podia ter jogo de sangue, nada, né? Daí meu pai comprou o PS1 lá no camelô. Chegou pro cara e falou, e o que vocês têm de jogo aí? O que que tá saindo bastante? Ele, tem esse aqui. Aí meu pai, pode ser. Nem perguntou nada. Primeiro jogo de PlayStation era Duke Nukem, Time to Kill. A primeira cena do jogo, tu tá entrando numa boate com umas strippers num pole dance.
Caralho.
Tu imagina, cara. Logicamente, eu só jogava, né, escondido Duke Nukem. Escondido.
Pai, gostei do videogame. Mas você nem tá jogando, filho. Não, eu jogo depois.
teus primos, teus tios vieram aí, bota aí pra gente ver tu jogar. E só tinha um jogo, né? Vinha aí aquele jogo do Interactive, não sei se tu lembra.
Não.
Que era um jogo cheio de demo, assim. Vinha um CD do PlayStation cheio de demo, sabe?
Uhum.
Então, mesmo que tu não tivesse comprado o jogo, dava pra tu jogar esses ali. E daí meu pai comprou esse Duke Nukem. Que boa escolha, né?
Mandou bem.
Vamos lá. Vertebrown.
Tá porra, meus heróis. Trazem os podcasts, seu careca safado.
Pô, o Diego não tá aqui pra responder, né, cara?
O cara tava cobrando 2 dias atrás. Mal pois sabia ele.
Exatamente, quando sair, vai sair com o pé na porta o podcast aí. Eu tava com saudade de gravar o podcast lá embaixo com vocês, cara. Pô. Assim, ó, todo intervalo de temporada, cara, eu começo a eu me sinto aqueles, sabe, acumuladores. Eu começo a juntar um monte de assunto, eu tenho um grupo comigo mesmo ali, e, cara, tô cheio de coisa pra botar, velho. Agora tá sendo minha válvula de escape, assim, podcast de novo.
E vai jogando.
Exatamente.
Nossa, eu vou dando favorito nas redes sociais e daí eu sempre esqueço depois de voltar, tá ligado?
Ah, sim.
Tipo, daí alguma hora eu pego assim e faço a limpo, assim, ah, vou copiando pra outros lugares,
senão... É, tu foi vítima do Reddit aí, né?
Fui, porra, sacanagem.
Foda, eu algumas coisas que são muito boas, eu chego até a tirar screenshot pra caso saia do ar ou sei lá, eu, porra, né, tá aqui.
Eu tenho que começar a fazer isso também, porra. Porque daqui a pouco o Twitter vai de base também.
É, pois é, tem o risco.
É. Tá, no Spotify agora, o Tarov mandou.
Ótimo como sempre, adoro informações aleatórias e compartilho sempre com a minha esposa. Ela não liga pra esse tipo de fatos, mas gosta de pensar que algum dia ela vai usar em alguma conversa.
É. Pois é, cara, assim ó, aos pouquinhos a gente vai martelando esse conhecimento desnecessário na cabeça de nossos companheiros, cara. É, mas assim, eu não entendo, cara, como a Malu não liga pra mim, cara. Tipo, só pra tu ter ideia, tá ligado? Eu passei um mês, quando eu ando pela casa gritando as referências das vozes do Age of Empires 3, tá ligado? Prostagma, Bulomé, aquelas coisas, tá ligado? Que a gente sempre fica rindo quando é pequeno. Eu passei o mês inteiro gritando isso na casa. Em momento algum ela falou assim, ó, cara, o que tu tá falando? O que é isso, tá ligado? Ela deixa eu ser maluco sozinho pela casa e não pergunta nada, cara. Porra, velho, o maluco não liga nada pra mim. Meu Deus. Lembrando, quem fez a seleção dos comentários foi o Diego, tá?
Foi o Diego.
Então, se você não. Se o seu comentário não está aqui, você não está se sentindo representado, reclame com o careca safado.
Exatamente. E o R-Doom mandou aqui.
Como vocês sabem tanto sobre futebol americano?
Vocês, vírgula, né?
É, eu acompanhei durante bastante tempo, assim, mas né, só sei na teoria também.
Teoria. Pois é. Ah, o... A gente tem um colega... Tá, agora é o momento, então. Quão parecido é aquele negócio que o Peri joga com o futebol americano?
Porque ele
é
o nosso
único... É, isso, é.
Flag futebol. Cara, é parecido. Só que, tipo, não tem porrada, né?
Não tem contato, né?
É, daí a pessoa usa, tipo, um cinto com umas faixas que você tem que arrancar, tipo, pra não bater na pessoa, né? Só que daí, não ter o contato muda bastante, acho que... Meio que um pouco a dinâmica, né, do...
Sim.
De como as pessoas interagem. Não poder bater.
Tinha que ver um jogo desse. Mas tu falou, né? Entende na teoria e eu acho que o Peri é o nosso único, né? O pessoal mais próximo que tem na prática, né? Alguma coisa parecida com futebol americano, né?
Uhum.
Tá louco. Deve ser violento.
Se quebrou algumas vezes.
É, isso que não tem contato.
E é o que não tem contato.
Tá louco e insalubre, mano. Então, pessoal, fiquem ligados aí. Né? Voltamos aí com a quinta temporada de Você Não Precisa Saber. Uns assuntos bem, bem very doido, tá? E nos vemos aí semana que vem. Valeu, galerinha. Um abração.
Valeu, falou.
Você Não Precisa Saber é uma produção de Diego Kerber, Diogo Furukawa e Marco Bertoncini.
A edição ficou por conta de Saori Almeida.
Mais sobre os assuntos desse podcast, como fotos, vídeos e mais links, vocês podem conferir em nosso site, em vcnprecisapodcast.com. Quem quiser ajudar na produção de mais episódios pode se tornar um apoiador através do apoia.se/vcnprecisasaber. Correções, sugestões ou para quem prefere mandar um pix, pode ser feito através de vcnprecisapodcast@gmail.com.
Biotônico Fontoura.
Álcool
puro.
Vai ser rapidinho, vai ser curtinho.
Alcoolismo infantil.
Caralho.
10%, cara. Nós estamos bebendo uma cerveja que é tipo 5% de álcool e estamos ficando idiota já.
Mas biotônico Fontoura não era garrafa.
Mas
também
você não toma garrafa. O Diego tomando uma latinha de biotônico Fontoura, tá ligado? É, Diego.
Imagina uma latinha de biotônico Fontoura. Eu vou pro rolê com a garrafa dessas, cara. E misturar com coca pra fazer, sei lá.
Cara, chega na festa com biotônico Fontoura. Tá ligado? Barulho abrindo uma latinha.
Não, o pior é isso. Era o gosto do negócio?
É tu chegar numa festa,
cara, com... gosto de terra.
É forte. É um xarope bem forte.
Mas é tipo aqueles Jäger da vida? Jägermeister?
Parece,
então,
parece
mas bastante. É que o problema é que...
Na... É de erva, né? Um
é,
negócio...
que na é que a fase da minha bebida que eu bebi Jägermeister e a que eu bebo biotônico Fontoura não tem um overlap.
A minha tem.
Mas imagina, na verdade, o cara indo pra um rolê com biotônico Fontoura e uma colher e ficar se servindo pela colherinha.
Caralho, mano. Ai,
tá, ok, vamos lá. Falando em errar, fizeram uma pesquisa tentando replicar os principais estudos científicos que saíram na Nature and Science, que é uma revista relevante, né? De 2010 a 2015. E tentando replicar o mesmo...
Desculpa, cara.
Foi necessário. necessário.
Eu virei. Só que mesmo assim. Continuando, a Nature e a Science.
Como eu dizia.